Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sra. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da ESGRA, a Associação para a Gestão de Resíduos, vir a esta Comissão apresentar algumas das suas preocupações para o setor. O alinhamento que eu tinha previsto foi alterado. Estava eu de viagem quando soube que recebemos ontem uma versão já supostamente consensualizada do PERSU 2030, um PERSU 2030 que esteve em consulta pública durante algum tempo, que mereceu as nossas devidas considerações e, portanto, neste momento a versão que já tenho no e-mail ainda não tive oportunidade de a ler e de a analisar. No entanto, genericamente, recordava que a ESGRA representa, a nível de Portugal continental, os sistemas intermunicipais de resíduos e representa também a Empresa Regional da Madeira e dois sistemas dos Açores, que são os mais representativos, a Ilha de São Miguel e a Ilha Terceira. Portanto, grosso modo, nós representamos cerca de 40% a 42% daquilo que é a população e que é a produção de resíduos a nível nacional, em contraponto ao modelo de gestão multimunicipal, portanto, da empresa EGF. O PERSU 2030 mereceu a nossa preocupação e já agora, independentemente do que for alterado nesta versão consensualizada, em três aspectos que para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, partiu de uma visão otimista ao nível da prevenção de resíduos. Estimavam-se 15% da prevenção de resíduos, o que contraria todos os indicadores e todas as estatísticas que nós dispomos. Depois, tinha uma visão bastante otimista e com os objetivos daquilo que são as metas europeias, não as podemos de forma alguma desconsiderar, ao nível daquilo que era o crescimento da recolha seletiva e da recolha de biorresíduos. Sabemos que a recolha de biorresíduos é uma obrigatoriedade para Portugal, mas também sabemos que ela terá necessariamente que fazer o seu percurso ao longo dos próximos anos e não é uma coisa que simplesmente, facilmente e que se obtenham resultados de forma tão célere quanto seria desejável. Por último lugar, do PERSU 2030, há um aspecto que não pode ser de forma alguma desconsiderado, que é aquilo que nós chamamos de fração resto, ou seja, os resíduos finais do processo das triagens, da valorização, que não conhecendo outro tipo de destino, não lhe resta mais do que ir à terra. E, portanto, o país tem que ter a consciência que há uma fração muito significativa de fração resto e que pode valorizá-la energeticamente, pode colocá-la em aterro ou pode encontrar formas alternativas para o seu tratamento e para a sua valorização. E, portanto, esse é um aspecto do balanço mássico que nós não podemos de forma alguma desconsiderar e pareceu-nos que estava pouco acautelado naquilo que era a versão da consulta pública. Indo agora aqui a aspectos mais concretos e que alguns podem também entroncar no período que se vive de aprovação, portanto, de apreciação e de aprovação parlamentar do Orçamento de Estado. Taxa de gestão de resíduos. Há uns anos tivemos a oportunidade de chamar a atenção que a taxa de gestão de resíduos tinha vindo a funcionar como um imposto e não como uma taxa. Infelizmente, perdoem-me a imodéstia da Associação, confirmou-se. De tal forma que as nossas pretensões tinham legitimidade que este Parlamento decidiu adotar medidas nesse âmbito e veio até a criar um regime favorável durante um período transitório de 6 meses para essa taxa de gestão de resíduos. A taxa de gestão de resíduos tem atualmente um aumento previsto de 3 euros por tonelada para o próximo ano. O que é que nos parecia, digamos, como uma boa medida para o setor? E este setor, permita-me recordar, senhoras e senhores deputados, não teve um apoio, um único apoio à sua atividade, quer no contexto da pandemia, ao qual foi chamado de forma muito ativa a contribuir também para a manutenção da saúde pública, nem tem tido apoios nenhuns, a não ser as linhas de financiamento comunitárias, apoios nenhuns para aquilo que é a sua atividade. E estamos hoje num atual contexto de um aumento abrupto do preço dos combustíveis, como é conhecido, e naturalmente as viaturas de recolha andam todas elas com combustíveis, seja diesel, seja gás natural. E o gás natural, diga-se já agora, com preços acima do diesel, o que é aqui uma matéria também sensível. Portanto, uma medida que nós tínhamos aqui como sugestão, como proposta, não sei como é que se pode qualificar, seria que o Parlamento equacionasse a suspensão do aumento da taxa de gestão de resíduos. Porque a taxa de gestão de resíduos, senhores deputados, não é mais do que uma penalização aos municípios. Nós, os sistemas de gestão de resíduos, somos os cobradores dessa taxa de gestão de resíduos. E eu julgo que era uma boa medida para os municípios, numa altura em que são chamados a dar apoios sociais e aumento do preço da gestão de resíduos, porque o preço da gestão de resíduos está a crescer exponencialmente. As tarifas vão disparar, é inevitável, disparam por força do preço dos combustíveis e vão também sofrer um agravamento por força dos aumentos salariais que já estão anunciados. Portanto, acho que era uma medida pragmática, objetiva e que beneficiava, como eu digo, os municípios. E repare-se que no contexto atual que vivemos não houve nenhuma alteração do modelo técnico deste ano para o próximo ano ou do ano anterior para este ano. E, portanto, vamos manter a mesma relação técnica. O que pode haver aqui com este agravamento é um aumento de receitas do Fundo Ambiental e assim não há aumento. Portanto, era uma matéria que eu acho que valia a pena ser equacionada. Sustentabilidade dos sistemas de gestão de resíduos. Os sistemas de gestão de resíduos vivem, como sabem, da sua tarifa. E essa tarifa tem duas grandes fontes de receita. A do sistema de contrapartidas financeiras do SIGRE, do Sistema Integrado de Gestão de Embalagens, que não tem uma única atualização desde 2017. Num contexto em que tudo sobe em Portugal, os valores de contrapartida, aquilo que nós recebemos pela entrega dos materiais recicláveis, plástico, vidro, papel, cartão, não teve um aumento desde 2017. Eu acho que isto só por si faz-nos pensar a todos. Por sua vez, a questão da tarifa energética, como sabem também, é uma matéria que está longe de ser clarificada. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, essencialmente, para o setor, é que a tarifa energética do setor seja clarificada. Podemos depois discutir se deve ser acima ou abaixo. A questão do valor é depois outra. O que não podemos é ter um país a equacionar projetos de biodigestão, de biometano, e não ter um referencial tarifário. Ou seja, qual é a tarifa? Não sabemos. E nós precisamos saber para investir e para fazer projetos sustentáveis nessa área. Depois coloca-se aqui também uma questão relativamente às questões mais orçamentais propriamente ditas. E uma delas, eu vou procurar, enfim, dizer isto de forma simples e clara, que é o seguinte. Há gasóleo, digamos, profissional, há diesel comercial, e nós entendemos que se há apoios fiscais para transporte de mercadorias em geral, por que não apoio fiscal para o transporte de resíduos, que também temos uma quantidade de resíduos significativa que é transportada, que também é recolhida, mas isso também é transportada. E poderíamos ter aqui uma forma de apoiar o setor com um apoio ao diesel ou ao gás natural profissional que é aplicado neste setor e que é um serviço público essencial. Recordo que tudo aquilo que sejam receitas dos sistemas de gestão de resíduos revertem a favor da tarifa, revertem a favor dos municípios e revertem, em última linha, a favor dos cidadãos. Portanto, nós não somos empresas que visem o lucro, não somos empresas mercantis. Temos de terminar os anos com resultados líquidos positivos, mas não somos empresas comerciais que visem o lucro. E, portanto, esta era uma medida que nos parecia também relevante ser equacionada. Há uma matéria que ficou em aberto desde 2020, com uma lei que teve de autorização legislativa e que depois não teve seguimento, relativamente à contribuição extraordinária para o setor energético, a chamada SESE. Houve uma alteração legislativa, que foi, portanto, uma autorização legislativa ao Governo em 2020, portanto, isto depois não teve concretização, mas aquilo que se pretendia, grosso modo, era que o setor dos resíduos, quando produz energia, fosse visto como o aproveitamento de um subproduto e não como produtores de energia, propriamente, que nós não somos produtores de energia. Nós produzimos energia, mas não somos produtores, comercializadores, portanto, não é essa a nossa atividade essencial. Outro aspecto central para a política de gestão de resíduos em Portugal, além daquilo que seja fixado no PERSU, que será um plano estratégico e que depois, naturalmente, pode ser objeto de pequenas incidências, pequenas contingências, pequenas alterações, tem a ver com o sistema de gestão de embalagens, o dito SIGRE, que anda ano após ano a ser adiada a sua revisão do seu modelo. Era para ser este ano, já não é, já fica para o próximo ano. E, portanto, nós precisamos de saber, quando estamos a investir o país em recolhas seletivas e em centros de triagem, precisamos de saber, com alguma estabilidade, quais vão ser os valores de contrapartida que vamos receber por esses materiais. E também, já agora, quais são as especificações técnicas. Porque nós não entregamos plásticos de qualquer forma, não entregamos papel cartão de qualquer forma. Nós temos que cumprir especificações técnicas. Se não as cumprirmos, das duas uma, ou não nos pagam nada ou aplicam-nos uma correção financeira. Portanto, isto não é uma mera entrega de resíduos em bruto. É uma entrega de resíduos recicláveis que tem que cumprir com um conjunto de especificações. E, portanto, é uma matéria que se arrasta já há vários anos e que eu acho que o país devia ter aqui um quadro estável para que, num momento em que se apela a recolhas seletivas, nós soubéssemos também como é que se vai processar ao nível da gestão das embalagens. Para, digamos, ainda tornar este SIGRE mais interessante, mais complexo, importa também estabilizar aquilo que este Parlamento já aprovou, que é o chamado sistema de depósito e reembolso. Ou seja, as máquinas nas quais nos é atribuído um vale de desconto na compra, digamos, portanto, nós pagamos à cabeça e depois é-nos atribuído um vale que na compra seguinte desconta e que não tem a ver com o sistema de incentivo que já vai existindo em alguns projetos piloto que são desenvolvidos com os municípios e com outras entidades. Portanto, temos um SIGRE que tem que ser complementar com o chamado SDR. Muitas vezes diz-se que as entidades, nomeadamente os SCRUS, que somos contra o SDR. Nós não somos contra. Aliás, nós não podemos ser contra as leis que o Parlamento aprova. Agora, nós o que pedimos é que sejam dois sistemas complementarizados, ou seja, que se complementem, que não se canibalizem. Porque, sejamos claros, toneladas representam euros e as toneladas que migram de um sistema para o outro vão ter um impacto direto na tarifa dos sistemas tão resíduos e terão um impacto direto na tarifa aos municípios e na tarifa ao consumidor ou ao cidadão, como quisermos falar. Portanto, esse é que é o nosso ponto. Nós não somos contra. O que estamos a dizer é que se de um lado saem toneladas, saem euros e isso tem um impacto naquilo que é o serviço público. Porque apesar da implementação do sistema do SDR, o serviço público terá que garantir a recolha de ecopontos em todas as localidades deste país, ainda que muitas vezes não seja sustentável ou economicamente viável, porque aquilo que os cidadãos pedem é que a recolha seletiva chegue a todo o território, mesmo a aldeia mais pequena de Portugal. E, portanto, limito-me a estes pontos de forma a poder respeitar também o meu tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Estava a dar aqui algum tempo, mas de forma a que não comprometêssemos depois a audiência seguinte. Peço desculpa. E então dar a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Agradeço, Sr. Presidente, e cumprimento também os representantes da ESGRA, o Dr. Paulo Braça. Cumprimento também as senhoras deputadas e deputados aqui presentes nesta, não é a audição, mas neste esclarecimento que a ESGRA aqui nos trouxe. Eu acho que grande parte daquilo que aqui foi dito são questões que podem e devem estar em linha de conta com aquilo que é a visão dos sistemas de recolha de resíduos à escala nacional. Percebo que há aqui uma visão na forma como, e pegando neste último ponto, na forma como tudo o que é, ou o grande trabalho que os municípios fazem, os sistemas de gestão de resíduos em parceria com os municípios, é preciso claramente acautelar a forma como continuamos a alimentar do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista daquilo que é a operação de CAPEX para que estes sistemas continuem a funcionar. Claramente é preciso fazermos ou repensar a forma como conseguimos garantir que aquilo que é a entrada de embalagens num determinado período do exercício do desenvolvimento económico português, tanto no comércio retalho ou grossista, depois consegue chegar àquilo que é a recolha final a partir dos municípios. Percebermos que, claramente, ou pelo menos da visão e das preocupações da ESGRA, foi isso que se quis fazer passar, perceber que há aqui um exercício, ou pode entrar num novo modelo, onde estão, nomeadamente, as superfícies do comércio ao retalho e que, de facto, pode haver um desvio de receita ou de valor que deve ser entregue aos municípios e, por essa via, continuar a alimentar tudo o que é o investimento necessário nos sistemas de recolha e perceber como é que este modelo que está montado continua a ter uma sustentabilidade do ponto de vista da valorização deste produto inicial que acaba por ser final em alguns ciclos de vida do produto e parece-nos que é uma preocupação importante. Tomamos boa nota da forma como as questões ligadas ao gasóleo profissional e numa altura em que claramente o país é posto à prova em determinadas áreas, mas a forma como estas, alguns destes custos que claramente se fazem repercutir na tarifa final podem e devem ser objeto de atenção por parte do Estado. Também denoto, eventualmente, a possibilidade e, de facto, questões que temos vindo a falar de forma envergonhada, mas eu acho que cada vez mais as devemos analisar de forma aberta, a questão da possibilidade de se verificar ou não o estudo da introdução do ecovalor em toda a cadeia de processo. Não só na forma como eu que venho da terra do café perceber se entra uma determinada quantidade de café diária, o que é que isso transforma em ganhos do ponto de vista fiscal ou na valorização de uma empresa, mas também que quantidade de embalagens devem estar ou não associadas a essa transformação do produto e perceber se toda esta cadeia de valor se faz corresponder a uma valorização. E esta questão é importante. Eu também venho do meio autárquico e a forma como devemos continuar a garantir que os municípios fazem este trabalho, mas que, de facto, a essência dessa receita corresponde exatamente àquilo que elas devem ter por todo o serviço para continuarmos a melhorar e a cumprir as metas que são tão ambicionadas à escala nacional e também à escala europeia. Acho que, de forma, o Partido Socialista, por nós, por mim, pelo Vice-Presidente da área, Hugo Pires, percebemos claramente aquilo que são as preocupações e estaremos atentos àquilo que é alguns dos temas que a ESGRA aqui nos trouxe esta tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PPD-PSD, ao Sr. Deputado Hugo Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar a ESGRA, não só pela sua vinda, mas também pelo trabalho que têm desenvolvido. De facto, são uma entidade com conhecimento, com experiência, com autoridade para se pronunciar sobre os problemas do setor e, portanto, agradecer a vossa preocupação e o facto de, mais uma vez, trazerem contributos a esta comissão. Este pedido de audiência e a exposição efetuada vem muito em sintonia com as preocupações que o PSD tem sublinhado também e é, acima de tudo, um sinal de alerta para o Estado a que chegámos no setor dos resíduos e, ouvindo aqui o nosso colega Ricardo Pinheiro do Partido Socialista, registamos esta preocupação comum e estamos expectantes para ver realmente este acompanhamento destas preocupações, até porque o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem trazido reiteradamente a esta comissão estas problemáticas. Nós fomos impulsionadores das apreciações parlamentares ao Decreto de Lei 92 e ao 102D que aqui foram mencionados, fomos autores das principais e da maior parte das alterações ao regime geral de gestão de resíduos, fomos também nós os requerentes das audiências sobre o fluxo específico dos REs e temos reiteradamente confrontado o Sr. Ministro com o caos que se instalou com o acumular de contenciosos comunitários e com os inaceitáveis incumprimentos de metas que têm sido, por demais, conhecidos. E agora, mesmo neste momento em que ocorre esta audição, nós estamos na discussão do Orçamento de Estado e aquilo que lá está para o setor dos resíduos é nada. É nada, mais uma vez. E nós vamos ver, obviamente, como já vimos no passado recente, o Governo a justificar-se com os orçamentos paralelos, a falar do Fundo Ambiental, do POCUR, ou futuramente do Portugal 2030, mas o que se tem verificado neste concreto, como aqui também foi sublinhado na intervenção inicial dos representantes da ESGRA, é um desprezo em relação ao setor no que diz respeito ao financiamento, porque a verdade é que quer nem no Orçamento de Estado, mas também nem no PRR, há qualquer tipo de financiamento. E o problema disto está a montante, está em perceber quais os investimentos estruturais para uma nova geração de políticas de resíduos, olhando para os desafios que estão à porta, como o esgotamento das capacidades dos nossos aterros, ou ainda a implantação de novos fluxos, como, por exemplo, já aqui também foi falado, dos biorresíduos. E as inconsistências estão à vista, não somos só nós que as dizemos. Em março, o Tribunal de Contas concluiu que Portugal falhou em 2020 todas as metas a que se propôs na produção e na gestão de resíduos urbanos de plástico. O mês passado, o reexame da Comissão Europeia apontou que Portugal está muito abaixo da média da União Europeia nos indicadores relativos à economia circular e à gestão de resíduos. Agora em setembro, agora este mês que passou, a Comissão Europeia veio dar 2 meses a Portugal para adotar legislação sobre plásticos de utilização única e assinar com o Tribunal de Justiça da União Europeia. E no mês passado, Bruxelas, também insatisfeita com as nossas respostas, voltou a dizer-nos para aplicarmos corretamente a Diretiva de Aterros Comunitários e a Diretiva Quadro de Resíduos. E quando olhamos para as respostas, por exemplo, para a estratégia do PERSU 2030, na versão de consulta pública, que é a única que conhecemos, vemos que ela assentava num cenário pouco realista de cumprimento de metas comunitárias, quando nós conhecemos a tendência de crescimento da produção de resíduos desde 2013, a situação de estagnação das metas de reciclagem, ou ainda o facto da deposição em aterro ser o destino para cerca de 60% dos resíduos produzidos. E, portanto, pelos vistos receberam hoje, ao final de 6 meses, fim da consulta pública, a nova versão do PERSU, nós estamos expectantes em relação a isso, e face a este cenário temos um conjunto de questões para tentar receber da vossa parte alguns contributos. Desde logo, no vosso entendimento e na perspectiva dos sistemas de gestão de resíduos, quais são de facto as prioridades para se inverter este estado de emergência e iniciar um novo ciclo de cumprimento efetivo das metas e de melhoria global do desempenho, porque é isso que nos move e é isso que tem que acontecer. Depois, desde logo, há notoriamente um problema de organização institucional, da qual eu saliento a inércia da APA, a inoperância da CAGER, e como é que podemos reformar o atual modelo, que sugestões é que tem. Sobre o PERSU, que, como disseram, receberam uma nova versão pós-consulta pública ontem, obviamente não tiveram a oportunidade de a ver, mas se têm alguma percepção que terão sido corrigidos os problemas que vos levaram a vós a proferir que a versão anterior, e passo a citar, estaria condenada à partida. Já nos falou da TGR também, até nos apresentou propostas. Eu pergunto, vou já terminar, Sr. Presidente, porque é que as revisões dos valores, de facto, não induziram um melhor desempenho, e como se pretendia, e se, além das propostas que aqui fez, tem mais neste campo para fazer. Quanto aos ecovalores, se são do entendimento que deverá haver uma atualização, até que ponto é que estão desadequados e são inibidores de um melhor desempenho? Sobre os valores de contrapartida, se consideram necessário proceder à sua regularização, em que termos e o que é que se exige às tutelas do ambiente, da economia e à CAGER neste campo. E, por fim, sabemos que tem estado em curso o processo de revisão das licenças das entidades gestoras, perguntar se foram ouvidos neste âmbito, se consideram normal o procedimento de prorrogações automáticas face a este quadro de incumprimento de metas de fluxo específicos, como vem este processo e se, na vossa opinião, estão assegurados parâmetros de transparência e exigência. Por fim, última pergunta, Sr. Presidente, tenho mesmo que terminar, eu sei, do ponto de vista do financiamento, quais serão os domínios prioritários de investimento no Horizonte 2030 e se consideram que o futuro quadro está, de facto, a acautelar os interesses do setor. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar e agradecer a presença da ESGRA, agradecer também a clareza da vossa exposição, cumprimentar também os meus colegas e dizer que desde já nos comprometemos a apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado que verse precisamente a preocupação que nos trouxeram relativamente ao gasóleo profissional e ao facto do vosso setor uma vez mais ter sido esquecido, como também já aqui foi referido. E por isto mesmo a minha intervenção será muito curta, porque acho que o objetivo aqui é precisamente ouvirmos aquelas que são as vossas dificuldades. No entanto, não poderia deixar de partilhar algumas das matérias sobre as quais o Chega se tem debruçado e pedir um breve comentário, se acharem por bem e pertinente. A primeira questão que vos trazia foi uma notícia que surpreendeu Portugal esta semana, que diz-nos que Portugal vai pagar 8 milhões de euros para tratar de resíduos que vieram de Itália ilegalmente. E, portanto, ainda há a percepção de que há uma máfia por detrás dos resíduos e das lixeiras. Não sei se poderiam nos deixar uma clarificação sobre este ponto. Mas dizer também que nos tem preocupado, tiveram a oportunidade de expor isto, os meus colegas também, que Portugal tem falhado nas metas com que se comprometeu com a Comissão Europeia, aliás, já fomos admoestados, e sabemos que pelo menos 59% dos resíduos municipais são depositados em aterros, sem qualquer tratamento, algo que para nós é absolutamente ilegal. E isto leva-me a uma questão muito concreta. Na vossa opinião, na vossa posição, o que é que tem falhado e o que é que cabe aos decisores políticos e a quem desenha as políticas públicas fazer para que consigamos, de facto, cumprir com estas metas? Isto leva-me também para uma outra questão que o Chega tem acompanhado, aqui no Distrito de Lisboa, o aterro da Azambuja, que não é caso único. Portugal continua a ter uma política de despejo de resíduos sem qualquer tratamento e construindo aterros que acabam por comprometer a saúde pública, como no caso da Azambuja, onde temos furos de água muitíssimos, habitações, pessoas que desenvolveram patologias e problemas de saúde, acreditamos nós também, fruto a este aterro e à falta de gestão de resíduos. Não sei se também poderiam comentar e ajudar-nos também a encontrarmos mais soluções para esta população. E, por fim, gostava também de colocar-vos uma última questão que tem que ver com a alternativa que estes resíduos domésticos podem ser. Podem ser uma fonte de energia alternativa, dando origem à energia elétrica e térmica. E até poderá ajudar ao combate e à redução das emissões de CO2, como tantas vezes vamos aqui dizendo, através da promoção de uma economia circular. E, portanto, gostava que nos dissessem, uma vez que os decisores políticos, e nomeadamente o Ministro da Ação Climática e de Energia, cada vez que lhe colocamos questões sobre este âmbito, ou não responde ou não manifesta um interesse, consideram os senhores que seria interessante utilizarmos os resíduos sólidos urbanos para a produção de energia e para a produção de uma economia circular? Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a delegação da ESGRE e agradecer a vossa presença e os contributos que trouxeram para, não só em termos de informação, alertas e considerações importantes em relação à situação atual do setor. Se não fosse despropositado, eu atrevia-me a fazer um pedido que eu julgo que será útil, que é a forma sistematizada, estruturada, muito clara, como o Sr. Presidente transmitiu as várias questões, as várias preocupações que estavam colocadas, se entender adequado partilhar com a Comissão Parlamentar. Digamos, não estou a dizer o documento que trazia, mas essa sistematização, que é de facto muito útil, essa ferramenta de trabalho aqui para a nossa discussão, para a nossa reflexão, seria muito útil, certamente, para nós, sem dúvida nenhuma. Eu queria começar por fazer um pedido ou colocar uma pergunta que tem a ver, digamos, com o processo que nos conduziu até ao dia de hoje e até a esta versão do PERSUL 2030 e o próprio andamento deste trabalho de elaboração, de discussão, e pedir-vos um balanço desse caminho, porque sabemos que a ESGRE fazia parte da Comissão Consultiva No âmbito desse processo de elaboração dos planos, não só o PERSO 2030, mas no âmbito daquilo que estava definido no despacho, e portanto, para além do resultado concreto do documento que foi agora apresentado, e também teremos todos nós a oportunidade de fazer essa análise mais aprofundada e mais concreta, a forma como os contributos, a reflexão, a discussão foram consideradas ou não faz também faz diferença, não é? Um aspecto que tem a ver com a taxa de gestão de resíduos, sabem certamente que o PCP foi contra este aumento brutal que se impôs relativamente à TGR. Nós acompanhamos a crítica que está colocada e, acima de tudo, as preocupações e até a proposta construtiva relativamente ao futuro próximo, de que não se vá mais longe e não se dê mais e mais gravosos passos de aumento. Aquele chama, quer dizer, não é aquele chama, aquilo está definido como atualização, mas é um aumento da taxa, e perguntar também qual é a influência e o impacto que isto tem para o próprio sistema. Às vezes, parece que a ideologia só é vista por um lado da discussão, e então diz-se que é assim, o PCP, por razões ideológicas, é contra o princípio do poluidor-pagador. Por razões ideológicas é contra o pay as you throw, etc. Bom, mas então vamos lá analisar, eu também vos convidava a contribuir para essa reflexão. Qual foi, até hoje, isto não é do ano passado nem desde há 2 anos, qual foi até hoje o balanço relativamente, de facto, aos comportamentos, àquela discussão toda da responsabilização dos comportamentos individuais, como se fosse só por aí. Mas qual foi o impacto desta taxação, deste princípio do poluidor-pagador? Se estivéssemos a discutir água, também discutíamos a água. E os concelhos onde a água é caríssima, se lá poupam mais água do que nos concelhos onde a água é barata. Mas esta questão do princípio aplicado nestes termos, que balanço é que se pode fazer? Porque nós consideramos que é duplamente pernicioso e injusto, porque desresponsabiliza quem tem dinheiro e quem pode pagar e penaliza aqueles que, não tendo outras situações, estamos a falar no plano individual e até no plano institucional e no plano das entidades responsabilizadas nesta matéria. A fração resto e o problema concreto da vida real que não se compadece com as proclamações. Qual é a evolução que verificam até face às previsões e alertas que foram colocados nos últimos anos em relação ao que estaria pelo caminho à nossa frente, e que, digamos assim, que investimentos e que política de investimentos é que consideram para as respostas nessa matéria, quer na valorização, quer no aterro, porque a gente não pode fazer com que as coisas desapareçam por artes mágicas, fazendo aqui uma palavra mágica e os resíduos desaparecem. E, portanto, que previsões, que reservas financeiras na programação financeira de investimentos para etapas subsequentes na preparação de novos alvéolos, quando a vida se impõe, não é? Quando a realidade se impõe para novos alvéolos, quiçá para novos aterros. Qual é o ponto de situação que se coloca nessa matéria? Muito obrigado, Presidente. Termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há qualquer problema, dê uma tolerância razoável a todos para o assunto, acho que merece essa tolerância. E agora dar a palavra novamente à Associação de São Resíduos para, em 8 minutos, poder responder às questões colocadas. Faça favor, Sr. Deputado.
Faltava esta questão que fazia a diferença também, que é a questão do fundo ambiental. Que é, o fundo ambiental é essencialmente receptor da TGR. Em que medida é que se deve ou não ativar, de facto, uma verba? Porque isto também não pode ser por mais. É um saco verde, não é? Antigamente chamava-se saco azul, mas isto, pronto, é um saco verde. Esta questão da mobilização dos recursos e das verbas para investimentos que são necessários e está demonstrado, e os senhores também vieram comprovar que são necessários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra para responder. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, enfim, gosto de revê-lo e sobre alguns aspectos, nomeadamente aquilo que liga este setor com o municipalismo, já tivemos oportunidade na anterior legislatura de falar algumas vezes sobre o mesmo, e, portanto, registro como positivo esta partilha de preocupações e a vontade de poder acomodar no Orçamento de Estado e nas várias leis que são elaboradas aqui no Parlamento, estas preocupações do setor. Senhor, portanto, aqui mais, enfim, um comentário, julgo que não me foi colocada nenhuma questão concreta. Senhor Deputado Bruno Coimbra, também um gosto, enfim, revê-lo, desta vez presencialmente e não online, nos contextos da pandemia, na anterior legislatura, tivemos a oportunidade de falar sobre algumas das questões que preocupavam o setor e do aquilo que foi o objeto da apreciação parlamentar e que se traduziram em, apesar de não ser o desejável para nós, se traduziram em boas medidas. Nós que trabalhamos isto sobre o ponto de vista técnico, não podemos deixar de desconsiderar que pagar TGR a 11 euros durante 6 meses em vez de 22 euros foi uma ajuda significativa aos municípios. Como digo, porque nós apenas repercutimos, temos que cobrar e temos que pagar. Este também é um aspecto da TGR que muitas vezes não é perceptível. É que temos associados que chegam ao dia X do determinado altura e que têm que pagar mais de 1 milhão de euros de TGR. E têm que, naquele dia, ter mais de 1 milhão de euros em tesouraria. Ora, isto não é fácil e há colegas que muitas vezes já se tornou impossível e depois isto tem implicações do foro fiscal e, portanto, temos de ter também esta sensibilidade, não é? De que pagar milhares de euros numa prestação que depois vence de forma única é bastante expressivo. Já agora, sobre a TGR, o regulador, a ERSAR, tem apelado aos municípios, tem dito que este valor da TGR deve ser repercutido aos consumidores, aos utilizadores finais. Daquilo que nós sabemos e que nos chega, os municípios não o têm feito e também não nos parece que no atual contexto o queiram fazer. Portanto, os municípios, o que nos têm dito é que querem dar, apoiar as famílias, apoiar os seus municípios. A questão dos ecovalores. A questão dos ecovalores é uma questão altamente sensível. Eu já várias vezes, trabalhando no setor, gostaria de perceber como é que funciona o SIGRE no seu todo. Eu próprio trabalho nisto há alguns anos, confesso que muitas vezes tem subtilezas, tem aspectos que nos escapam ao nosso conhecimento. Portanto, depois, na questão dos valores de contrapartida, que é o essencial da matéria, a IAPA tem em curso um estudo de valores de contrapartida. Adjudicou, isso é uma empresa, que está a fazer esse trabalho. Pois nós acabamos na ESGRA, também recentemente, de adjudicar a uma, enfim, uma entidade, uma consultora com nome, com prestígio, para fazer o nosso próprio estudo e para podê-lo apresentar ao Ministério do Ambiente, e temos toda a disponibilidade, também interesse de o apresentar a esta comissão. Porque aqui há um balanço de interesses, há um valor de contrapartida, que é um valor financeiro, eurotonelada, que tem que ser pago. E nós o que reclamamos é que esse valor seja um valor justo. É evidente que para uns será sempre pouco, para outros será muito, mas alguém tem que fazer esta mediação. E já foi dito aqui que esta mediação, foi o deputado Bruno Coimbra que falou aqui na CAGER. Pois a CAGER é uma entidade sem poderes, que muitas vezes não tem orientação nem capacidade de decisão, e que depois coloca as questões a quem de direito e a resposta tarda. E como a operação de gestão de resíduos é uma operação diária, nós temos que ter respostas ao dia. Sabemos que quando há desentendimentos, em algumas áreas poderá-se dizer, bem, há sempre recursos, estamos num Estado de Direito Democrático, aos tribunais. Pois, mas ninguém pode esperar 10 anos por uma decisão, para um problema concreto que se coloca nos dias de hoje. E já agora, só um exemplo. Há uma discussão em aberto relativamente a valores de contrapartida do papel cartão de 2019. Não é admissível, na nossa leitura, que ainda se esteja a discutir uma coisa de 2019, saber se temos a receber, se não temos a receber, quando já estamos a entrar numa nova fase de um novo SIGRE. Ora, isto não cria um clima de confiança no setor. E este setor, de uma vez por todas, tem que ser um setor claro. Nós não podemos ter, de forma alguma, essa ideia de que somos um setor assim esquisito, estranho, com alguma obscuridade. Este setor é um setor de uma enorme importância para o país, quer económica, quer social. E, portanto, é um setor, um serviço público essencial e temos que ter aqui uma total transparência. relativamente aos financiamentos. Ora bem, o que é que nos preocupa dos financiamentos? No PERSU 2030, consulta pública, estavam previstos qualquer coisa como 330 milhões para financiamentos dos sistemas de gestão em alta. Mas nós sabemos que a grande fatia, a grande preocupação está na baixa, está na recolha. O grande desafio que nós temos é que os equipamentos que estão ali na rua, seja com controle de acesso, sem controle de acesso, trifluxo, de biorresíduos, o que seja, é na rua, é na recolha em baixa que os cidadãos conhecem o serviço. É ali que surgem reclamações. Na alta, quando surgem reclamações, é porque alguma coisa já está mesmo muito mal, não é? E, portanto, é esta interligação com o cidadão que constitui um enorme desafio. Se o país quer colher biorresíduos, primeiro tem que os colher, depois terá que os tratar. Mas o tratamento é mais fácil de garantir, desde que, naturalmente, existam infraestruturas e financiamentos adequados. Naquilo que começamos a conhecer de linhas gerais de financiamentos 2030, preocupa-nos aquilo que pode ser a articulação entre os programas nacionais, o futuro POCUR, e aquilo que serão os próximos programas regionais. Portanto, dos documentos que são conhecidos, essa é uma matéria que para nós ainda não está completamente clara. O que é que financia cada um dos programas e de que forma se acautelam os investimentos necessários na baixa, na recolha. Senhora deputada Rita Matias, registro com satisfação preocupação com a questão do gasóleo e gás já agora, porque também algumas das viaturas já circulam a gás, portanto que para este setor que tem uma atividade específica e que eu acho que devia ser alvo de uma medida especial. Sobre os 8 milhões de resíduos de Itália, eu não quero comentar processos que extravasam o âmbito da associação. Mas a propósito disso, gostava de recordar dois princípios essenciais da política portuguesa e que está na política europeia. Primeiro, o princípio da proximidade e o princípio da autossuficiência. Portugal tem que ser autossuficiente e tem que ter infraestruturas de proximidade para tratar os seus resíduos. Se não corremos o risco, de fazer um movimento inverso, de sermos nós a levar aos portos marítimos e exportar a nossa fração resto. Outros países europeus ficariam satisfeitos em receber a fração resto portuguesa, porque naturalmente seria-lhe devidamente paga, portanto remunerada. E isso é um princípio, estes dois nunca podemos perder de vista. Estamos no espaço da União Europeia, mas olhando à nossa autossuficiência e à proximidade. E proximidade porque temos que ter em todas as ilhas, temos que ter desde o Alentejo Soluções até ao Nordeste Transmontana. Referiu e bem a questão dos aterros. Ninguém gosta de falar da temática aterros. Há 20 anos foi um avanço face às lixeiras. Mas a verdade é que os aterros dos nossos estudos estão-se a esgotar. E eles vão ser necessários sempre, nem que seja como uma válvula de segurança, como um mecanismo excepcional. E o que é que se verifica quando, de repente, vemos notícias e se discute a localização de um aterro sanitário? Ninguém quer o aterro sanitário, não é? Próximo.
Not in my backyard.
Not in my backyard, exatamente. Portanto, aterro sim, mas não se sabe onde. Do ponto de vista de aterros de gestão privada, também, naturalmente, não nos podemos pronunciar. O que sabemos é, dos aterros geridos pelos nossos associados, é que os aterros são uma fonte de preocupação muito grande. Ainda hoje, passados estes anos todos, nós não sabemos qual é o comportamento final dos aterros sanitários. Quando começamos a acumular milhares ou milhões de toneladas, qual vai ser o comportamento daquela massa de resíduos que, no fundo, ali está aterrada? Mediante um processo de controlo, é certo, mas ainda há alguma incógnita sobre aquilo que pode surgir de futuro. E começam a aparecer projetos europeus de reengenharia de aterros, em que se vai ao aterro e se vai tirar recursos, como nomeadamente ferrosos, metais que estão lá, e procurar reaproveitá-los. Aqui há algumas questões, enfim, que foram comentadas e perguntadas para os deputados, portanto a resposta poderá também ser mais ou menos conjunta. A questão da energia. Sejamos claros, a valorização energética ou dita incineração é uma tecnologia perfeitamente conhecida, já não causa surpresas. De vez em quando falam-se de outras tecnologias emergentes, tecnologias inovadoras. Nós não a excluímos, mas nós não somos tecnólogos. Nós queremos investir em soluções que alguém garanta que elas são viáveis, que são robustas. Nós não podemos fazer experimentação. Ou podemos, mas em coisas pequeninas, não é? E, portanto, temos que saber o que é que contamos. E depois há um aspecto que nós temos defendido. Sem desconsideração com sinergias que possam existir com outras áreas de atividade, nós temos defendido que a solução para a fração resto, nomeadamente a valorização energética, deve estar dentro do setor e não dependente da indústria. Porque a indústria tem as suas próprias lógicas. Nós somos empresas de serviço público ou de serviços de, económicos de interesse geral, como agora a União Europeia lhe vai falando. E permitam-me dar esta nota de preocupação. Temos que estar atentos, como portugueses, a que de repente estas coisas passem a ser reguladas não aos níveis das diretivas que têm de ser transpostas pelos Estados-membros, mas de repente que possam surgir regulamentos que são de aplicação direta e as coisas aí podem-se complicar. Portanto, temos que estar muito atentos a estes sinais. A esse propósito, dizer que a ESGRE é associada da MWE, Municipal East Europe, que é uma associação que só tem um representante por cada Estado-membro, de entidades públicas de base municipal, que somos, no caso, em Portugal, a ESGRE, que acompanha a definição das políticas em Bruxelas. E, portanto, estamos atentos aos sinais que Bruxelas vai transmitindo e acho que todos devemos estar atentos a esses sinais e a essa preocupação. No atual contexto, a questão da valorização energética, da produção de energia, do biometano, dos gases renováveis, deve ainda merecer mais atenção, uma vez que o país precisa dessa energia. Sr. Deputado Bruno Dias, temos todo o gosto em partilhar este documento. Vamos apenas aqui rever o que dizia respeito ao PERSU, que fomos surpreendidos na viagem. Temos todo o gosto em partilhar também com esta Comissão aquilo que foi a nossa apreciação em relação ao PERSU 2030 de consulta pública. E não basta, de acordo com aquilo que é na nossa posição ali de princípio, não basta uma alteração, como dizia aqui a colega Carla, de semântica, ou narrativas, ou de texto, ou o que seja. Ou seja, nós temos que ver o PERSU, e é assim que eu vejo muitas vezes, como um balanço mássico, e aquilo tem que bater certo. Se nós quisermos, num ponto de partida, desconsiderar 15% do que vai ser prevenção, e nós sabemos que quando só há prevenção, só há diminuição da produção de resíduos em ciclos económicos maus para os cidadãos. E eu acho que essa parte não é desejável. É evidente que a Europa diz que devemos dissociar o crescimento de resíduos do crescimento económico, certo. Mas sabemos que quando as famílias dispõem de mais recursos, consomem mais e com isso produzem resíduos. Esse é, portanto, um documento que podemos enviar e que temos também todo o interesse a enviar a reanálise que vamos fazer do PERSU 2030 com total objetividade. Sobre a TGR, de facto, acho que é uma medida pragmática que podia ajudar o setor, evitando esse, enfim, agravamento, aumento, o que está consagrado em lei, e que tem revertido para o fundo ambiental. É verdade. Houve agora uma situação nova que confirma aquilo que nós vinhamos dizer, que as verbas não estavam a chegar aos sujeitos passivos da TGR. E foi recentemente lançado um aviso, uma dotação do Fundo Ambiental, 17 milhões de euros a nível nacional, que vão reverter a favor das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas e, por sua vez, as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas vão abrir candidaturas para os beneficiários, que são os municípios, poderem aceder e fazer projetos de biorresíduos. Diga-se, devolver 17 milhões que já foram pagos. E, portanto, essa é uma medida positiva, recente, que vemos como positiva, mas que demonstra que até esta isso não aconteceu e que, de facto, a TGR não reverteu a favor do setor. Reverte a favor das despesas da administração, que estão lá consagradas, mas a favor do setor. Este é o primeiro aviso que nós reconhecemos, de facto, que vai devolver TGR aos sujeitos passivos, que são os municípios. Uma última nota, e eu peço desculpa, sei que me estou a exceder, fração resto. Questão que se coloca, aterros, a Europa não nos vai financiar, mas nós vamos ter que os ter. E valorização energética, vamos ter que os ter. Não vejo aqui não conseguimos meter isto ao bolso, não há milagres aqui, não há nenhuma questão, portanto não conseguimos colocá-las no nosso bolso. Temos de ter, porque reparem, mesmo quando temos soluções tecnológicas avançadas, há paragens técnicas, e durante a paragem técnica, nem que sejam 30 dias, eles têm que ser colocados e são sempre uma válvula de segurança. Já agora, permitam-me, o que é que aconteceu na pandemia? Nós transformamos-nos em empresas de recolha e tratamento de resíduos de categoria 3, de risco biológico, porque o país não tinha soluções. E o que é que se disse ao cidadão? Coloque em saco duplamente fechado e coloque no contentor de diferenciados. Portanto, o país teve que ter necessidade de mais capacidade para dar resposta a essa situação, porque, de acordo com a lei em rigor, nós não devíamos receber esses resíduos. Portanto, a valorização energética também nos é dito que a Europa parece não ter intenções de financiar. Mas, com financiamento ou sem financiamento, nós temos que avaliar as nossas necessidades e temos que programar aquilo que é necessário para isso fazer. Muito obrigado.
Peço desculpa, não quero de forma alguma custar a palavra, mas como temos um horário a cumprir com a entidade, não queria ser incorreto com quem vamos ouvir a seguir. Eu, naturalmente, em nome da Comissão, agradecer aquilo que nos transmitiu e julgo estar a falar em nome de todos os grupos parlamentares que foi muito proveitosa esta audiência e tivemos a oportunidade será importante para aquilo que é esta discussão do Orçamento de Estado o contributo que puderam dar aqui. Muito obrigado. Diga.
Peço desculpa que esqueci-me só aqui de um... Eu queria deixar aqui um convite, se assim se pode dizer, que nós teríamos todo o interesse e disponibilidade em organizar um programa de atividades, uma visita técnica com esta comissão, de um dia nos deslocarmos a qualquer um dos nossos associados, onde for mais favorável, onde for mais interessante, e podermos verificar em loco algumas das coisas e das preocupações que estamos aqui a transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, ficará registado o convite e falaremos em tempo. Muito obrigado.